E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez no ar, né, no nosso canal do YouTube, mais uma semana trancados em casa, conversando. E já vou colocar aqui, ó, o recado, ó, fique em casa, pelo amor de Deus. E estamos aqui com o nosso Arquibancada em Casa, a Rádio Arquibancada, como todos os dias, trazendo sempre alguma coisa para você no nosso canal do YouTube. E eu tenho o prazer de conversar com a querida Lucinha Nobre, porta-bandeira da Portela, amiga de tantos anos, né?
Verdade. Há
quantos anos aí que a gente está nessa luta, a gente já fez programa de rádio junto, né? Aquelas fofocas de tempo lá da Rádio Manchete, porque o programa no ar era uma delícia, mas o que se falava fora do ar era melhor ainda.
Bons tempos, né?
Tudo bem, Lucinha?
Bons tempos. Tudo ótimo, Anderson, e você? Prazer estar com você. Boa noite, o pessoal que está assistindo de casa. Fica em casa, né? Então, assim é bom que a audiência sobe, né? Tá todo mundo em casa.
Ah, ela. E assim, o interessante, eu estava até falando isso outro dia, que a gente sempre se encontra, né? Mas é aquela coisa, beijinho, oi, tudo bem? Isso aqui, a gente raramente consegue parar para conversar. A gente se encontrou lá em Uruguaiana, a última vez que eu te vi, a gente se encontrou em Uruguaiana, fazendo compra, né? Enfim, a gente trocou ali uma meia dúzia de palavras. E antes disso, eu acho que a gente conversou uma vez na quadra da Portela, um pouco antes da eleição, lembra disso? Da eleição presidencial. A gente ficou numa resenha e tal. Enfim.
Uma resenha política, né?
Política. Consegui te dobrar.
Há controvérsias, né?
Não, mas eu sei que você chegou lá na hora, você votou em quem a gente estava conversando. Mas, enfim,
sim, foi mesmo. Você que virou meu voto, foi mesmo. Não, opa, mas na verdade não tinha jeito. No segundo turno era isso mesmo.
É, pois é, mas enfim, mas assim, a gente se encontra, se fala, mas muito pouco conversa, e essa
verdade.
Quarentena tá servindo, assim, pô, uma quantidade de gente bacana que eu tô aqui conversando todo dia, fazendo debate, né, tem um programa sábado à noite, então, que a gente faz, que a gente senta aqui, todo mundo bebe a sua cerveja, a gente fala de tudo, em breve eu vou te chamar também para participar, você é assim também.
Por favor.
Mas enfim, Lucinha, como é que tá aí essa quarentena em casa aí, enfim... É, essa época pós-carnaval, né, vocês, né, Mestre Sala, as Portas-Bandeiras, vocês têm uma preparação muito intensa, muito, né, muito física, talvez seja o quesito mais físico do carnaval, tanto que todos vocês hoje têm personal trainer, tem essa coisa toda. E essa época do ano geralmente é uma época que dá um certo descanso e tal, ah, né? Depois que você voltou de Uruguaiana, provavelmente você devia estar pensando em viajar, em fazer alguma coisa. Como é que está essa rotina?
É, mais ou menos, na verdade, acho que quando a nota não vem, a gente acaba emendando um no outro, né? Não tem muito isso de, e aí, assim, descansa, você tira um meizinho, assim, meio que até para reorganizar como é que vai ser, quem vai fazer o quê e tudo mais, mas basicamente o trabalho continua, principalmente quando você não tira, e quando tira também, acaba que as pessoas... A gente, hoje em dia, mestre de sala e porta-bandeira meio que não para, né? Não tem muita pausa, assim. Acaba um, já emenda outro.
Não dá pra botar o pé na jaca, né? Ah, agora eu vou comer tudo que eu quero, vou beber pra cacete, porque não dá, né?
Não, tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma disciplina que já é, na verdade, é de vida, assim, né? Eu sou muito tranquila, assim, minha vida é bem tranquila, eu não sou aquela pessoa que enfia o pé na jaca, nunca fui. Então, assim, é só seguir o plano mesmo corporal, né, que a gente acaba montando, né, e seguir o trabalho, assim, não para muito, não. Os ensaios demoram um pouco mais para começar, né, a gente começa, assim, uma vez por semana, duas, mais lá para perto, mas a preparação corporal, ela tem que continuar.
Você tem dificuldade para ganhar ou para perder peso? Como é que é isso?
Assim, os dois, assim. Depende. É. Quando vai chegando mais perto, eu vou perdendo muito. E nessa época, quando acaba, rapidamente eu recupero. Eu vou para os dois lados na mesma direção, assim, na mesma intensidade, né?
Então, é o famoso... Famoso efeito sanfona.
Exatamente. Chega carnaval, fica todo mundo, nossa, tá muito magra. E toda vez que eu vou experimentar a minha roupa, o Fernando sempre deixa atrás, assim, um pedacinho, porque é depois para chegar na semana do carnaval já fazer o ajuste final e ela ficar certinha, porque eu vou emagrecendo, 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 e eu odeio a roupa assim balançando muito no corpo, sabe? Eu gosto da roupa bem justinha, então essa é uma preocupação que a gente tem, né?
Isso é primordial, né? Porque o teste de roupa ele é feito com uma certa antecedência. A porta-bandeira não vai fazer roupa faltando 10 dias, 15 dias para o desfile. E você tem
Nem
ali
para
que manda.
escola, né?
Já te aconteceu, Lucinha? Já que você levantou a bola.
Já, nossa, claro que já. Tipo, a roupa. Não, na própria Portela, em 2012, foi uma roupa feita com muito pouco tempo. É, 2014, da Mocidade, acho que foi feita em, sei lá, uns 3 dias, assim, tipo,
Não, você pegou também
super.
dois carnavais assim, a Portela daquela época anterior, que, né?
Normalmente acontece o seguinte, então vamos fazer uma coisa que é bem comum, assim, falar uma coisa que é bem comum. A roupa fica toda pronta, né? Pedra, não sei o quê, e falta chegar a pena. Tipo, aí demora para você ficar com a roupa toda pronta, porque não chegou a pena. Às vezes a pena. Teve um ano que a escola comprou as penas assim, comprou não sei quanto aqui, não sei quanto ali, não sei quanto ali. Aí uma foi, extraviou, porque, sei lá, no endereço errado, algum erro no endereço. Aí foi demorando, demorando. Então, assim, às vezes acontece muito isso, assim, da roupa não tá completa, entendeu? E aí a gente, e tipo, chapéu, a cabeça, deixar por último. E aí a gente não tem a roupa inteira pronta para ensaiar na sequência. É, são 2 anos que são bem específicos, né? Tipo, foi bem
É,
difícil. E aí nesses tantos, foram 12 e 14, foram anos que eu tive muita dificuldade com a fantasia, muita. Que aí acaba, assim, no desfile da Portela foi ótimo, porque, sei lá, eu fui no embalo, assim, foi um desfile muito. Os dois desfiles foram muito bons, né? Tanto de 12 quanto de 14. Então, acho que isso ajudou bastante, assim. Mas se eu não sou malandra.
Não é, porque eu imagino assim, você é uma porta-bandeira bastante experiente, mas se é uma porta-bandeira mais jovem, mais insegura, se a roupa não tá legal, né?
Ah, mas aí, cara, a porta-bandeira já tem que estar acostumada logo com isso, porque a primeira coisa que vai acontecer, tadinha, já é a problemática de realizar tudo, né, cara? Porque na reta final é muita coisa que você tem que resolver, muito detalhe que você tem que ver, e aí tem que ter um certo sangue frio, senão não serve nem para ser.
Não, e assim, hoje a gente tem uma coisa. Você ainda é de uma época, né? Que hoje é raro isso. Você é de uma época ainda que as portas-bandeiras eram formadas pelas escolas grandes. Você, né, teve uma trajetória começando escola grande, galgando ali de segunda, de terceira para segunda, segunda pra... Mas hoje nós temos muita porta-bandeira que começa escola pequena, escola da Intendente Magalhães. Então, quer dizer, ela já está
Já de
desde
primeira.
pequena acostumada com o perrengue de pegar uma roupa que não é dela, de uma roupa que foi adaptada, enfim, né? Isso
É,
acontece
não,
muito.
eu não peguei, na minha época não tinha negócio de escolinha, né? Escolinha de mestre de sala, porta-bandeira. Então, assim, isso é bem diferente hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito mais gente tem acesso a dança de mestre sala e porta-bandeira e a possibilidade também de arrumar uma escola. Hoje em dia o cara quer arrumar uma porta-bandeira, ele vai lá no projeto do Manuel Dionísio e consegue uma porta-bandeira, assim, 7, 8, é bem tranquilo. E quando eu comecei não era bem assim, né? A menina tinha que ser de uma escola, dentro da escola conseguir ali um espacinho para poder mostrar o trabalho e a partir daí desenvolver o trabalho e crescendo, né? Essa acho que é uma grande diferença da minha época para hoje em dia. Da
Não,
minha
e...
época é horrível, né? Tô falando
Você
da
falando da
minha
minha época.
época. É porque já passaram décadas e décadas, né? E a gente
Ah,
tá
você é
aqui ainda.
nova, Lucinha.
Não, eu sou, mas eu comecei muito novinha, né, cara? Como primeira, eu tinha 16 anos e dançando mesmo, comecei, sei lá, com 8. 8
Seu
anos,
primeiro
sei lá.
desfile na mocidade foi qual? Foi
De porta-bandeira? Meu
Ziriguidu,
primeiro.
não?
Não, meu primeiro
Tupi.
desfile na mocidade foi 84, mas eu não era porta-bandeira. Como porta-bandeira foi 86, primeiro.
86.
É, 86.
Nossa.
Meu primeiro estandarte é 89. Eu tinha 13 anos. E eu era segunda ainda. Não era nem primeira. E aí vai.
E aí foi.
Na
Tá aí
década
até
de
o...
80! Eu fico muito, eu acho muito engraçado, às vezes a pessoa fala assim, ah, porque eu falo alguma coisa, sei lá, anos 90, ah, sonhar não custa nada, conversando com o Marlon assim, fala, ah, porque não, não sei o que, sonhar não custa nada, aí ele fica tipo, ai, não lembro, como assim, cara? Essa galera que não lembra do Senna aos domingos, sabe?
Mano, é? Eu lembro.
Tá tudo crescido, cara, virou tudo adulto,
Essas coisas
incrível.
entregam a idade, essas coisas entregam a idade. Não, Ayrton Senna
Não,
do
mas
Vivo
eu tô.
era uma.
Pô, era uma. Quando eu falo assim, cara, depois que o Ayrton Senna morreu, eu nunca mais eu consegui ver uma corrida. Aí a pessoa fala: Poxa, mas teve isso. Eu não lembro do Ayrton
Muita
Senna.
gente. Eu, na verdade, já não estava muito. Eu já não ligava muito para a Fórmula 1 naquela época, né? Já estava meio que desgostando. Depois que o Senna morreu mesmo, aí que eu parei de ver. Mas, Luciano, tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Oi, Lucinha, cadê você? Lucinha.
Muito. Tá me ouvindo?
Opa,
Oi, voltou.
piscou. Voltou, agora foi.
Eu tava quietinha aqui,
Não, e
escutando um
você
pouco.
congelou, não sei se você estava me ouvindo, né? Mas,
Não,
enfim.
ficou tudo preto pra mim, mas eu tava te ouvindo.
É, deu perda total aqui também, mas beleza.
Tilt, o famoso
Mas voltamos.
tilt.
Tá todo mundo usando a internet, né? A verdade é essa, então acaba
É,
ficando
esse
meio.
horário de 8 horas é meio tenso, né?
Fica todo mundo aí. Aí um monte de sertanejos fazendo lives para milhões de pessoas e a gente aqui modestamente falando com os nossos amigos.
Exatamente.
Mas vem cá, voltando agora, vindo para os tempos de hoje. Daqui a pouco eu te abro o varandão na saudade. E já tem aqui perguntas aqui no chat. Como é que você ficou em relação ao julgamento desse ano, né? Porque os jurados. Eu acho que eles deram uma mensagem. Até umas semanas atrás eu conversei com o Pavão, a gente fez esse programa aqui com o Pavão. O Pavão falou: não, os jurados deram uma mensagem muito clara. Eles não curtiram, eles não acharam graça, eles são conservadores. Você acha que é isso? Rolou muito conservadorismo dos jurados em relação ao que vocês prepararam?
Eu acho que sim, eu acho que rolou muito conservadorismo, sim. É, acho que não agradou, né, de uma forma geral. Assim, às vezes você tem uma ideia que as pessoas gostam, às vezes as pessoas não gostam, e é de uma forma geral não causou o impacto que a gente achou que teria, né? E eu fiquei triste, óbvio, né? Eu fiquei bem triste, inclusive. Mas assim. A gente, quando vai fazer uma coisa desse jeito, né, quando vai dar um passo assim, né, tão difícil, tem que estar consciente, né, que pode dar certo, pode dar errado. Se tivesse dado certo, teria sido ótimo. Infelizmente, não deu, mas acho que as justificativas, elas foram bem coerentes, assim, sabe? Tem gente que não sabe, tipo, ler a justificativa, sabe? Você tem que saber ler, interpretar, né, sem levar para o pessoal. São pessoas ali que já me julgaram várias vezes, já me deram várias notas 10, já me deram muitos feedbacks positivos, entendeu? Então é natural que também achei que eles foram bem duros, inclusive, né? Mas tudo bem, acho que dentro da cabeça do jurado, eles expressaram bem o que eles sentiram, assim. Acho que de uma forma geral, o julgamento esse ano, né, ele foi bem específico, tinha muita, não teve quase nenhuma justificativa assim com pouca coisa, pouca explicação. Todos eles tinham uns textos grandes assim que você tinha que parar, analisar, ler com calma, pensar. Então, assim, tem sido um dos meus exercícios, assim, rever, né, tudo. Aí eu vejo o desfile em questão, né, que a gente sabe, aquele povo muito viciado, né, sabe qual é a cabine. Aí vai ver a justificativa, lê a justificativa, vai lá ver a apresentação. Mas é o estudo, né, o estudo tem que ser feito dessa forma. E eu tô consciente que foi acho que, assim, se não tivesse sido o bebê, acho que teria sido uma boa nota, né? Mas, enfim, não deu certo.
Acontece. Aliás, há de se destacar que foi o primeiro ano que você e o Marlon não fizeram pontuação máxima na Portela, né?
Foi meu primeiro ano na Portela que eu não dei 10, né?
Pois é.
Juntando até com os outros anos dos outros. Normalmente você chega numa escola, você tem um tempo de adaptação, assim, sabe? Tipo, o primeiro ano não vai a nota. E a minha
Isso
história com a
rola
Portela,
mesmo?
não.
Isso rola
Hã?
mesmo? Isso rola mesmo? Assim.
Ah, com certeza. Não só com a escola, mas até com a carreira também, né? Tem muita porta-bandeira que, tipo, começa mais devagarzinho assim, depois pá. É muito difícil acontecer, tipo, a menina da mocidade esse ano já começou, tirou 10. Tipo, é difícil, né? A menina da Grande Rio, quando começou no primeiro ano, desfilou
Linda
super
pra caramba.
bem e não tirou tudo 10, esse ano tirou. Então, assim, é normal um tempinho de adaptação. E a gente não tinha tido isso. Eu tinha ganho as notas em todos os desfiles. E aí esse não aconteceu. O que eu achei uma pena, porque assim, acho que a escola estava muito bonita. Acho que a cor, sabe, da roupa, ai, acho que aquela coisa está amanhecendo, acho que era um enredo muito importante, era uma história muito importante de ser contada, sabe? E acho que merecia ter voltado nas campeãs, mas enfim, não foi só a gente que perdeu ponto, não me sinto culpada, porque eu também não me sinto a causadora de um campeonato quando a minha nota vem, então também não posso me sentir culpada por uma coisa da nota não ter vindo também, sabe? É claro que a gente se sente chateado e tal, mas eu não fico carregando esse, sabe, esse peso de tipo, ai meu Deus, assim como também não carrego o peso da vitória, entendeu? Acho que tudo é um conjunto, acho que no conjunto a escola estava muito bem, mas não era para ser, não aconteceu, infelizmente, mas acho que merecia.
Você não acha que, né, longe de mim, né, querer diminuir a importância do mestre de porta-bandeira? Não, Deus me livre, né? Vocês carregam um símbolo de uma escola, meu Deus. Eu pequenininho, fascinado, olhando as bandeiras rodando. Sempre foi uma coisa que me fascinou, uma coisa que eu adoro. Mas até outro dia a gente fez aqui um programa com o Paulo Stein, a gente relembrou um monte de história, um monte de coisa e tal, e o Paulo Stein falou assim que uma das coisas que ele mudaria no julgamento seria talvez não dar o mesmo peso que mestre, sala e porta-bandeira tem em relação a outros quesitos, por ser uma responsabilidade muito grande para apenas duas pessoas. E eu sei que essa é uma discussão muito, muito recorrente, muita gente acha isso também. Nossa, a escola, pô, pode ganhar ou perder o carnaval por causa de duas pessoas, é muito peso, a bateria são 300, né? E por aí vai. Como é que você vê? Você acha que é injusto ou não? Tem que ser mesmo? Se pudesse ser até mais, seria.
Eu acho que no meu caso, assim, uma porta-bandeira que é porta-bandeira desde criança, assim, é muito difícil ter uma porta-bandeira que, tipo, começou tarde. Algumas começaram mais tarde, mas assim, a grande massa começou cedo. A menina já tá ali a vida inteira, né, sambista, a vida inteira pensando nisso, a vida inteira se preparando para isso. Eu acho que é isso, cara. Não tem nem o que discutir. Eu acho que é uma importância. Assim como tem gente que é a favor da baiana contar ponto também, eu acho que seria interessante também. Mas eu não vou contra o meu quesito, imagina. A vida inteira fazendo isso, cara.
Agora, você falou numa resposta anterior de analisar os jurados e tal. Conta pra gente aí como é que é essa lance, que eu sei que tem alguns casais que fazem isso, não sei se é o seu caso, de preparar coreografias específicas para determinado julgador. Isso rola mesmo? Você sabe que determinado jogador gosta mais de tal coisa?
Sim, eu sempre fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais isso, não, mas eu comecei a fazer isso muito tempo atrás, na época do. Hoje em dia eu não vejo muito sentido. Por quê? Porque a maioria não, todos os jurados eles têm o mesmo, tipo assim, o mesmo background, entendeu? A maioria de todos eles são relacionados à dança clássica. Antigamente a gente tinha o Tito Canha e tinha o Clemar Nunes, né? É besteira fazer essa, é besteira, não estou aqui para julgar o que as pessoas fazem, mas enfim. Quando eu comecei a fazer isso lá nos anos, tem que ver a década agora, né?
90,
Na fase
talvez?
tijucana, não, na fase tijucana, eu reparei que
2000.
assim,
Anos 2000.
eu reparei que tinha o Tito e o Clemar, que eram mais da dança contemporânea, da dança popular, né? A Vivi fala dança popular. E tinha a Beatriz. Depois virou a Áurea, mas eu ainda peguei outras juradas, Irene, enfim, eu peguei outras juradas que eram, então eram normalmente duas bailarinas e duas pessoas de dança popular. Então, assim, os cuidados de detalhe que eu tinha, de braço, que no, na popular, se eu fizesse muito certinho, eles reclamavam, né? E se na outra, com as bailarinas clássicas, fizesse muito largadão, assim, muito sem sincronismo, eles reclamavam também. Então, eu comecei a fazer isso, de tipo, fazer para cada jurado diferente, não para cada, mas separar o bloco dos que são bailarinos dos que são de dança popular, entendeu?
Então,
Só que
assim,
tem
essa, pelo que eu estou entendendo do que você fala, essa tendência que a gente tem hoje de ter uma dança mais marcada, mais coreografada, né? Mais leve até, né? Antigamente a dança da porta-bandeira era mais raçuda, era mais aquela coisa, né, de chegar e pegar e gerar bandeira. Isso, então, é uma influência clara do fato dos julgadores serem especializados em dança clássica, terem esse olhar mais da dança mais suave, mais leve. É isso?
Eu acredito que sim, eu acredito que em função desse do olhar do jurado, o pessoal está tendo essa tendência primeiro a botar ensaiador que é bailarino, são coisas que são novidades, né? Nunca há muito tempo, há pouco tempo começou a fazer isso, né? E eu acho bacana, desde que não perca muito da característica, sabe? Sim, tipo, você vê uma porta-bandeira tipo a Cíntia, do Acesso. No Acesso você ainda vê. É, tem a Cíntia, tem a Roberta, tem umas porta-bandeiras que são bem. Sabe, pressão assim, e você a dança tá solta, você vê que não tá marcadinho, não sei o quê, não tá muito, sabe? Eu acho mais interessante. Mas o fato é que assim, é mais difícil de dar a nota, principalmente quando é uma pessoa que ainda não tem muita experiência, entendeu? Tipo, que tá começando, sabe? Tipo, você vê a dança bem mais coreografada e mais marcada, né? Quando a menina é mais nova, assim, é mais fácil de virar nota.
É,
Entendeu?
porque assim, eu ouço muitas críticas a respeito disso, assim, das pessoas dizerem que é uma influência que está desvirtuando a dança do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, enfim, né?
Não, eu discordo. Eu acho que a dança, ela tem que ser limpa, sim. Ela fica bonita de todas as formas, entendeu? O fato tô citando a Cíntia porque para mim é a mais expressiva. Mas isso não diminui em nada o talento dela como porta-bandeira e também não tira a graciosidade da dança, entendeu? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu depende do samba. Depende. Na própria coreografia que eu faço, tem momentos que ela vai estar mais agressiva e solta, né? Mais rebelde, assim, muito giro, por exemplo. O que me irrita, assim, às vezes a pessoa faz um, dois, três, para. Um, dois, três, pose. Um, dois, três, Aí fica um tempão, Aí fica, tipo,
Não,
perdendo
e
tempo, sabe? Eu gosto de. Sabe, pode até estar. Coreografado, vai estar coreografado, mas a minha coreografia ela vai ser bem, tipo, intensa, sabe?
uma coisa que me incomoda um pouco, né, é quando às vezes o casal acaba meio que fazendo uma coreografia com a letra do samba, sabe? Fica meio que parecendo festinha de Dia das Mães do colégio, aí faz o
Depende,
coraçãozinho.
depende. Por exemplo, esse
Aí se o
ano
samba
é
fa... Aí se o samba.
índio, porra.
Não,
Índio
sim.
pede paz, mas é de guerra. Eu vou fazer o quê? A quadra
Não, isso
inteira
é.
fazia Índio pede
Não,
paz, mas é de guerra. Eu botei na coreografia,
isso é
entendeu?
óbvio. Não, mas eu estou dizendo assim, quando às vezes você vê a letra toda passando. Fala em
Ah, todo
calor, o
mundo
mestre
dá.
sala se abana. Fala em sol, aí abre o braço, sabe? Fica meio que parecendo. É uma coisa que eu não sou um
E às vezes
especialista,
a
mas me
própria
incomoda.
escola de samba toda, né? Por exemplo, você vai ensaio de quadra, não, de comunidade, né? Aí você vê que tem umas coreografias que elas, sei lá, que elas se. Elas acabam, tipo, sei lá, clareou, sei lá, não estou lembrando assim especificamente algum pedaço agora, mas tipo, tem coisa que todo mundo faz, que vira uma coreografia da. E é natural, né? Não é uma coisa combinada, mas que foi como esse Índio pede paz, mas é de guerra da coreografia desse ano. Não tinha como não colocar,
Não,
porque a escola
lógico,
inteira
lógico.
fazia, entendeu? Então, assim, o que eu gosto de fazer é dentro dessa coreografia, você vai ver uma sequência de 10, 15 giros para cada lado, que eu gosto de fazer giro, muito giro. E você vai ver também uma valsinha, você vai ver uma apresentação. Por exemplo, eu reparei isso também esse ano. Muito pouca gente faz, né? Eu gosto de abrir a bandeira na. Tipo. Portela, porra, Portela, majestade do samba, tem que abrir a bandeira nessa hora. É uma preocupação que hoje em dia o pessoal não tem mais muito. Abre a bandeira em outros momentos do samba. Eu fico assim, tipo, oi? Como é que pode, cara? Sabe? Eu gosto de abrir, eu gosto de
Olha,
mostrar.
O detalhe, esse é um detalhe interessante, que eu nunca tinha me parado para pensar.
Eu reparei isso esse ano, quase. Não é todo mundo que está fazendo isso. E antigamente era uma coisa assim, muito específica. Todo mundo, na hora que falava o samba, a pessoa abria a bandeira ali naquele momento. Nossa, isso lá na Portela, eu e o Pavão, a gente fica um tempão, não, porque a entrada tem que dar certinho para a brisa. Nossa, é tudo milimetricamente pensado para poder entrar e abrir a bandeira exatamente no Portela. Ou, sei lá, Majestade do Samba, ou alguma coisa que tenha...
Remeta, a né?
É, que remeta ao samba.
Eu sou a águia, aí abre a bandeira.
Exatamente. Eu acho tão... normal, sabe? Aí, tipo, às vezes eu tô vendo assim, mas não vou citar, mas enfim, uma escola de alguma escola forte, assim, um porta-bandeira querida, alguma, enfim. Aí, para, fala o nome da escola e a pessoa tá, tipo, rodando, tá? Eu fico assim, gente, não. Mas também tranquilo, tira 10 igual, assim. Acho que é porque eu sou muito caretinha, assim, sabe? Tipo, apesar de não parecer, eu fiquei com a fama de a rebelde. Apesar de eu ter carregado essa fama aí pra mim, eu sou muito careta no conceito da dança, sabe?
Você, como eu acho que ela deve você é perfeccionista. E, na verdade, não é...
Sou, cara.
Não é que você seja rebelde, você é uma pessoa que se posiciona, você fala o que pensa. E isso no mundo do samba, muitas vezes, acaba soando estranho. Né?
Verdade. Isso, é.
Né? Principalmente por você ser mulher, né? Que, aí, que já, além de tudo, é um meio machista. Né? Você é uma mulher que...
A camisa,
é, exatamente, não é à toa. Então, assim, você é uma mulher que se posiciona. Né? Se,
sim. Eu acho que desde muito pequena eu fui criada assim, sabe? Eu vi a minha mãe tinha uma roda de samba e, por exemplo, eu tenho uma lembrança muito clara da minha mãe, assim, quando, por exemplo, acabou a roda de samba, o pessoal tem que ir embora, ninguém quer ir embora. Minha mãe, acabou, e vambora, e vai sair todo mundo, entendeu?
Dona Anitta é maravilhosa.
Eu lembro muito disso da minha mãe, tipo assim, separando briga no pagode, sabe? Tipo, e dando, olha, vocês vão ter um limite de beber cerveja para músico, por exemplo. O cara queria ficar bebendo, né? Mas, gente, vou falência, que de fato foi depois, né? Por causa disso, porque, tipo, o cara ia pra lá, aí você vai, antigamente, depois, hoje em dia você chega na quadra, aí você ganha, assim, um ticket de a gente que trabalha, né? Ganha, sei lá, duas cervejas, dois refrigerantes, uma água, não sei o quê. Antigamente, não. A pessoa, se quisesse tomar, pegar a bateria não acaba. Vai ficar bebendo a noite inteira. Bebendo, entendeu? Então, assim...
Oh, a bandeira ficava doidona.
Não, eu não bebo, não, tá?
Eu não bebo
cerveja.
Não, naquela época a porta-bandeira ficava.
Hoje em dia até, né? Mas, tipo, eu sou aquela que eu não bebo cerveja. Eu não bebo na quadra. Eu bebo assim, eu bebo caipirinha, por exemplo, aí o tio da caipirinha, mas eu só bebo depois de dançar. Antes de dançar, de jeito, não tem como. Porque, tipo, eu sou aquela pessoa que bebe um copo e já fica engraçada. Então, eu tenho algumas regras para beber. Tipo, eu só bebo em casa, eu não bebo na quadra. Ninguém nunca me vê bebendo na quadra, porque, imagina. Até porque eu sou aquela que bebe e chora, bebe... fica feliz a beça. Então, não vale muito.
Agora, assim, até... Mas, assim... Diga, conclua.
Não, eu ia falar isso, assim. Acho que o que mais me marcou... dessa coisa de ser a rebelde, por exemplo, assim, lutar pelos direitos, entendeu? Tipo, chegar para um presidente e falar, não vou usar essa roupa porque isso aqui vai me prejudicar, assim. Hoje você não me pagou, então também não vou ensaiar, porque não pagou, não vou no ensaio. Então, acho que essas coisas que eu fiz em determinados momentos acabaram marcando muito diferente, assim, porque num momento que ninguém abria a boca para falar nada, eu sempre tive uma certeza muito grande dos meus direitos e dos meus deveres também, entendeu? Eu lembro uma vez o Fernando Horta falou assim para mim, eu falei, pô, cara, tirei nota 10, você não vai nem me dar os parabéns. Eu aprendi muito na Unidade de Tijuca, aprendi muito com o Fernando Horta, muito. Aí ele falou assim para mim, que parabéns, cara, eu contratei você para isso, cara. Tipo,
parabéns. Tem uma obrigação.
E eu falei assim, putz, cara, não é que ele tá certo, cara? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar nota. Então aí foi quando eu fiquei paranoica, entendeu? Porque, tipo assim, eu ganhava em dia e tudo certinho, e não tinha apurriação nenhuma. Os meus desejos eram respeitados. Então, tipo, eu fiquei a maluca da nota. Então, assim, até hoje o Machine, ele fala, cara. Você vai muito, você ensaia muito. Tanto que começou a ensaiar na avenida fui eu, né? Antigamente nem tinha esse negócio de pessoal ensaiar na avenida. Eu comecei a. Meu filho pequenininho, uma chininha de vez em quando. Meu filho tá com 20 anos,
Meu
21,
Deus!
fez 21 agora.
Eu lembro
Fez
dele
21.
molequinho. Na época
Então,
da rádio, ele era molequinho. Ele
eu
ia.
levava uma bola, eu ia pra avenida com a bola. Levava ele, né? Porque às vezes não tinha com quem deixar, já ele de férias, tirando mais tempo para ficar com a mãe. Aí eu levava ele, o Machine ficava jogando bola com ele, cara, para eu ensaiar. E ele, assim, sei lá, 3 anos, 4 anos, entendeu? Então isso meio que. Eu sou muito disciplinada, acho que vem do balé também. Enfim, era isso que eu queria acrescentar.
Agora, o que aconteceu esse ano, né, com a sua roupa e tal, já não foi a primeira vez que resolveram, né, não sei de quem foi a ideia, também não quero entrar nesse mérito, se foi sua, se foi da escola, mas já não é a primeira vez que isso acontece com você. Teve aquele episódio na mocidade também que tacaram fogo na sua roupa, né? Assim,
Sempre por aí, né? Vai, fala.
será que tem a ver com essa tua personalidade?
Eu
Tipo
acho
assim,
que o carnavalês.
essas coisas a Lucia faz. Se eu fizer, ele vai fazer, ela vai fazer. Outra não
Eu
faria, a
acho que
Lucia vai.
o carnavalesco, quando ele vem pra mim, eu falei isso pro Renato, falei, mas Renato, peraí, eu tô acompanhando você um tempão, cara. O máximo de ousadia que você fez em roupa de porta-bandeira foi a Que Maravilha. Tipo. Eu não estou entendendo, pô, como é que esse negócio vai aí, enfim, ele, eu não sei o que acontece, acho que o carnavalesco fica mais à vontade, né, para fazer isso para mim, comigo, mas também já deu, né, gente, já fiz de tudo, cara, já fui de bailarina, já peguei fogo, já fui CD, já, ai, gente, chega, pelo amor de Deus, ano que vem, e ano que vem eu quero uma roupa mega hiper tradicional, já falei pro Renato, e assim, mas é engraçado, né, porque, tipo, quando eu fui para Portela, que eu fiz questão da peruca, né? Aí eu lembro que o Alex falava, pô, cara, você é super moderna, o meu enredo é sobre tecnologia, você vai querer usar uma peruca branca? Eu falei, quero usar uma peruca branca. Ele, por quê? Por causa do meu medo, eu quero homenagear a Dodô. Duas coisas que eu queria muito fazer na Portela. É, a cabeça branca, né? Peruca branca e a saia de pluma, né? Porque se eu pudesse escolher, eu ia vir de saia de pluma todo ano, que eu acho lindo, lindo, lindo. Mas, tipo, quase ninguém quer usar, né? Não é? Isso é chato, essa coisa de que a roupa é sempre igual, sabe? Isso eu não gosto. Aí eu tento meio que dar uma fugidinha. Às vezes rola, às vezes não rola.
Ano passado
Mas
rolou.
não foi minha ideia, não. A ideia foi do Renato. Acho que foi mais da Márcia do que do Renato. Não sei direito, foi dos dois. Os dois chegaram com essa na minha mente. E foi ótimo, cara. Eu adorei fazer. Quando falaram assim, pô, você vai ser a mãe do filho da Portela. Aí eu, pô, claro que eu vou, cara, como não?
Carregar esse pavilhão já não é para qualquer um, né? Fazer então. Você no ano anterior já tinha vindo de Clara Nunes, né?
Tinha.
Também já não é, né? Essa é.
Não, e foi um susto, assim, eu nunca imaginei que ela fosse me colocar de Clara, assim, nunca, sinceramente, assim, eu pensei que seria, tipo, alguém vai vir de Clara no último carro e, sei lá, vai ter uma representação, mas eu pensei que, tipo, até porque a Clara Santana, ela já vinha fazendo personagem, né, durante todo o processo, assim, ela tinha uma peça de teatro e tal, então, tipo, é uma cantora, atriz maravilhosa, que é portelense, e ela vai muito na feijoada e tal, e ela já vinha fazendo personagem, então, assim, eu nunca imaginei que ela ia me colocar de Clara. Quando eu sentei com ela, que ela falou, ele vai ser a águia, e você vai ser a Clara, eu fiquei assim, ó, caraca, cara, é tipo muita modernidade, mesmo sendo tradicional. Eu gosto disso, quando a modernidade encontra a tradição, entendeu? E aí
Agora,
achei tudo a ver.
no que você falou, me veio uma coisa na cabeça, da modernidade, da tradição. De repente, se você tivesse desfilado grávida numa mocidade ou numa Tijuca, de repente não teria causado tanta
Não,
polêmica por ter
Sara,
sido na Portela?
eu tive essa oportunidade, mas eu não quis desfilar grávida, não, cara. Acho que desfilar grávida deve ser o maior perrengue absurdo.
Não grávida, grávida. Estou falando assim, vestida de
Ah!
grávida, se você tivesse tido. Né? Se você estivesse, de repente, na Mocidade ou na Tijuca, que são escolas...
Você acha que na Portela é mais difícil ser...
Pelo tradicionalismo. Mas... Você não acha que, de repente, pode ter sido isso? Tenha chocado mais as pessoas de ter visto a porta-bandeira da Portela com uma barriga?
Olha só, o fogo na Mocidade também chocou bastante e me surpreendeu, porque as pessoas, tipo, não tem essa... Acho que quando eu fui na quadra, na feijoada, na última feijoada, depois da escolha, depois do carnaval, o que eu senti da escola, assim, um carinho muito grande, sabe? Tipo, e o portelense, ele é aquele, né, que reclama na lata, né? E pega pelo braço, sacode, e assim, eu senti uma receptividade muito boa no acontecimento em si. Eu acho que foi mais de fora, assim, não de dentro, eu pessoalmente. Porque senão o nego já ia botar o dedo na minha cara, garota, não sei o quê, blá, blá, blá. As pessoas do Portela, cara, reclamam.
Não, mas que esse é um traço interessante, eu já até conversei várias vezes, tanto com o Luiz Carlos Magalhães como com o Pavão, né, de que a Portela, ela tem uma imagem de ser uma escola tradicional, mas o portelense sempre gostou da inovação. Eu me recordo que quando o Paulo Barros foi contratado pela Portela, o mestre Monarco virou e falou assim: se seu Natal tivesse vivo, esse menino já estava aqui há muito tempo. Porque a Portela tinha esse hábito. Essa apareceu algo aqui? Vem cá e vou trazer, vem para cá. Né? Então talvez esse conflito não tenha se dado internamente, mas pode ser que tenha dado um choque externo. Porque para muita gente a Portela, né? A escola vai fazer. Daqui a pouco vai fazer 100 anos, né? A majestade do samba, né? Então. Toda a reverência. Obrigado, Madrinha Portela, eu como bom insulano, né? Obrigado, Madrinha Portela. Então, enfim, eu acho que é interessante. Tem algumas perguntas, eu vi que chegaram aqui, eu vou dar uma selecionada, mas você já tinha me mandado por WhatsApp aqui as perguntas aqui da Tainá, que é presidente do seu fã-clube, eu vou ler aqui, então...
No Instagram, tá, gente?
Ela mandou aqui, tá assistindo. Então, ela mandou aqui, né? Ela perguntando, a primeira pergunta é uma pergunta, né? Se você pensa em se aposentar, se você já pensa nisso.
Eu até respondi essa para ela não ficar tão nervosa, né? Porque, assim, antigamente eu sempre falava: eu quero parar, quero ser rainha de bateria, eu quero parar, quero isso, quero aquilo. Eu pego entrevistas minhas de, sei lá, 2004, dizendo: eu vou dançar mais 2 anos. 2004. Hoje em dia eu não quero mais parar, não. Hoje em dia eu quero que alguém me fale. Não, filha, chega. Para que já foi.
Nossa.
Antigamente eu queria parar, fazer outras coisas e tal. Ela perguntou isso, né? O que, é que eu vou fazer depois?
Perguntou.
Aí hoje em dia eu tenho outros sonhos, assim, de, sei lá, eu quero dançar o máximo que o meu corpo conseguir. Quero conseguir, assim, não quero trocar de escola, mas eu quero ter a alegria de entregar a bandeira para minha substituta, quero sair da Portela e continuar na Portela, sabe? Tipo, fazer alguma outra coisa dentro da escola, ajudando a escola, ser, sei lá, secretária do Pavão, alguma coisa assim, sabe?
Eu lembro que você tinha o sonho de ser raia de bateria.
Mas assim, né? Acho que não sou tão... Não, mas eu praticamente realizei esse sonho, porque eu desfilei na aula de passista, foi incrível. Mas eu não sei se eu faria de novo, não, cara, porque foi pressão, assim, sabe? Tipo, o salto era muito alto, tinha que sambar o tempo todo. Quer dizer, tinha que sambar. Eu falei, vou sambar o tempo todo. Sambei muito o tempo todo, assim, quando acabou, eu fiquei, gente, meu Deus, parecia que eu tinha, sabe? Eu fiquei tonta no final, eu danço de porta-bandeira a vida inteira, eu não fico tonta. Desfilei de passista, fiquei tonta. Então, assim, não sei se eu quero mais isso, não. Eu desfilei no carro também, na Tijuca. Foi ótimo ter parado 2 anos, porque eu consegui fazer duas coisas que, tipo, foi muito legal e que aí sosseguei essa coisa de ser rainha de bateria, já deixei de lado. E hoje em dia eu penso em trabalhar mais na montagem do desfile, sabe? Quando eu saí.
Tipo bastidor.
Tipo bastidor, entendeu?
Ah, o bastidor é fascinante.
Desfilei.
Né?
Desfilei de comissão de frente também, fiz duas comissões de frente, foi incrível, entendeu? Então, assim, eu gosto muito. Isso se eu não for, assim, para continuar comentando, trabalhar na Globo, fazer alguma coisa assim.
Esse ano, além da Série A, você fez o Carnaval de Belo Horizonte, né?
Fiz. Foi o terceiro ano da Série A e o primeiro da foi a primeira transmissão do G1 em Belo Horizonte, né? E foi incrível, assim. Eu fui lá uma vez. Na verdade, eu ia duas, mas aí acabou que eu não consegui. Só consegui ir uma vez. Visitei as escolas e os barracões, né? Em 2 dias lá. E foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, porque já co consegui, as pessoas, conheci as pessoas, tinham enredos incríveis, sabe? Pessoas bacanas sendo homenageadas, escolas muito tradicionais. O carnaval de lá ficou um tempo parado e depois voltou, e estava bem lotada, sabe? Foi bem surpreendente, assim, porque eu não imaginei que fosse estar tão cheio, que fosse ter uma energia tão grande. Carnaval é uma loucura, né, cara? Como isso entra no coração das pessoas, como as pessoas se entregam. Foi muito emocionante, assim, foi muito legal. Agradeço muito ao Marcelo Moreira, que era daqui do Rio, né? Jornalismo daqui do Rio. E aí eu tinha feito com ele acadêmicos do RJ, e aí que foi como eles começaram a prestar atenção em mim, quando eu fiz acadêmicos do RJ, e aí ele foi para lá, para o jornalismo de lá, e me chamou para fazer esse trabalho, e eu
Você
amei.
mesmo, não sabia que o Marcelo Moreira tá lá em BH, não. Sabia não.
Já tem tempinho, inclusive.
Trabalhei com ele na Globo, gente
Ah,
boníssima, grande profissional.
portelense, né, cara?
É,
Portelense,
fanático,
maravilhoso,
fanático, fanático.
fanático. E aí achei bacana, porque foi toda uma. Como é que fala? Foi uma iniciativa dele, né? Montar o carnaval lá,
Ah,
fazer o
que
Estúdio
legal.
Globeleza, levar a gente. Foi bem bacana, cara.
Eu
Bem
tô
bacana,
com os
vale a
links para
pena.
assistir. Uma colega de BH me mandou os links para eu assistir. Quero ver se
Venda
eu paro
Nova.
para ver.
Assiste as homenageadas. Acho que eu mais gostei foram as escolas que faziam homenagens. Aquele cara, o estilista, como é o nome dele? Que foi a campeã, inclusive. Ai, gente, deu branco agora. Eu odeio quando isso acontece. É, o estilista mineiro de Belo Horizonte, que é famosíssimo, como é o nome dele? Ele
O
foi enredo e é um que tem.
Ertkovich?
Não, ele é
Oh.
mineiro.
Eu
Fez um.
não é muito a
Nossa,
minha
esqueci.
área, mas alguém no público vai
Ele é
lembrar, né?
famosíssimo, ele é famosíssimo, gente. Ai, que vergonha. E o outro foi aquele músico também, que eles eram homenageados também, mineiro. Gente, alguém ajuda, pelo amor de Deus. Ah, enfim, deu branco. Tô quase pegando o caderno que tá ali.
Não, eu entrei no Google aqui para ver se eu
O
acho
músico
estilista mineiro famoso.
homenageado na escola de samba. Bota aí, BH. Ai, gente, agora tem que lembrar o nome dele. Ele é famosíssimo. Não tem um comentário aí, gente.
Eu acho que o pessoal do Tabu tá com Ronaldo Fraga.
Ah, esse aí, caramba. Essa foi a campeã. O desfile deles foi incrível. E é isso. Vale. Dá para ver, né? Dá para ver ainda.
Não, eu vou. Canto da Alvorada é o nome da escola, né? Foi
Canto da
campeã.
Alvorada. Tem a Venda Nova também.
Pois é,
Muito
já
legal.
escreveram aqui, ó. Até apareceu aqui no. O Moacir que falou, Ronaldo Fraga. Então, apareceu
Ronaldo
aí.
Fraga. E teve um cara também que foi homenageado, um músico que mora aqui no Rio também, que foi homenageado lá. Enfim, vamos entrar em detalhe, não.
Não, e além disso tudo, né, você, né, já rodou, foi para BH e ainda dançou em Uruguaiana também, né? Então, quer dizer,
Depois dancei em Uruguaiana.
está
Foi um
saindo
carnaval
uma
bem.
bela andarilha também.
Foi um carnaval bem atípico, assim, porque normalmente eu não gosto, assim, eu não gosto de desfilar antes, né? Tipo assim, eu tenho evitado, eu evito desfilar em Vitória, por exemplo. Eu desfilei uma vez, mas assim, sei lá, eu acho que a energia principal é do nosso desfile, e a coisa de ser comentarista no acesso é maravilhoso, porque me tira um pouco daquele lugar, assim. Normalmente, faltando 3 dias para o desfile, né? Porque são 2 dias, aí no terceiro é o desfile. Você tá numa energia muito, sabe, muito agoniada, muito pesada. Então, depois que eu comecei a comentar, foi bacana, primeiro, porque a roupa finalmente começa a ficar pronta antes, né? Porque a gente tem ali aqueles 2 dias que a gente já sabe que eu não vou estar disponível, então não tem como a roupa ficar pronta em cima da hora,
O
porque tem que
pessoal
estar pronta.
apressa.
É, então assim, nisso, só nisso aí já foi uma alegria. E tirando isso, você sai um pouco, distancia um pouco daquele negócio que às vezes está muito próximo de você, uma energia muito colada, né? Muito intensa, que às vezes acaba atrapalhando. Então, ter esses 2 dias de só acesso, ver o carnaval, ver o trabalho das outras meninas, tem sido muito bacana para mim, como
É um
porta-bandeira
respiro, né?
também.
É um respiro, né?
Exatamente, que é necessário,
Que
porque
eu
eu sou muito
imagino.
pilhada, eu sou muito pilhada, eu sou muito acelerada, eu sou muito concentrada. Eu fico assim, tipo, teve uma vez a pessoa comentou assim: ah, mas ficou noite sem dormir. Gente, até melhor, porque eu chego e durmo, né? Porque normalmente eu já fiquei, tipo assim, 48 horas sem dormir, perto de carnaval, tipo, acelerada, sabe? Sem conseguir
Eu ia te perguntar se você
descansar.
sonhava com desfile. Então você não sonha porque você não dorme.
Eu não sonho, eu já respondi isso. Eu não sonho porque eu não durmo, cara. Eu durmo muito pouco, eu durmo 2, 3 horas, mas
Porque,
acordo
por
assustada.
exemplo, eu sonho com o meu trabalho frequentemente. Quando eu estou perto do carnaval, eu sonho direto, né? E tenho sonhos até, por exemplo, eu já sonhei várias vezes, vários anos, que eu esqueci a credencial em casa. Se eu chegava na avenida, cadê minha credencial? Sabe? Essas coisas, essas maluquices. Hoje em dia, eu sonho com live, acredite. Eu tô fazendo live todo dia. Eu tô na live no meu sonho. Eu tô conversando com uma pessoa por uma telinha. É muito louco.
Anota, você escreve, porque eu sonho as coisas e depois eu esqueço, cara.
Eu
Eu não sou uma
também.
pessoa que sonha. Eu não sou uma pessoa que sonha muito, não, mas a minha analista, a minha psicóloga, uma vez falou: ah, anota. Mas aí, pô, a preguiça de anotar o sonho, aí depois. Porque às vezes eu sonho um sonho tão assim, intenso, que eu penso assim: ah, eu vou dormir mais um pouquinho, quando eu acordar, eu não vou esquecer esse sonho. É, batata, esqueço.
Aqui, ó, a Luciana lembrando, foi o Toninho Gerais que
Toninho
foi.
Geral.
Grande Toninho Gerais. E o nosso,
Obrigada,
ó, o nosso querido
Luciana.
Marcelo
Não, e eu
Sudô.
encontro.
Nosso Marcelo
Ah, Marcelo, mandei
Sudô.
para ele. Dançou em Tóquio também, é verdade. O carnaval incrível. A sakusa. O raio, gozaimasu. Falando com o Marcelo, tá, gente? Desculpa.
Nosso querido Marcelo lá, brasileiro radicado no Japão há milênios, que é do consulado da Portela lá do Japão, um grande amigo, está aí acompanhando
Trabalho
a gente.
incrível, assim, sabe? Dançar no Japão. Aliás, ir no Japão tem a oportunidade, que eu fiz a dobradinha, né? Eu fui para o Japão, parei em Dubai. Eu tenho uma grande amiga, a Camila Reis, né? Ela mora em Dubai. Aí eu falei para ela, falei: amiga, eu vou para o Japão, vou fazer uma escala aí em Dubai. Será que tem como a gente se encontrar? Aí ela falou: como assim, cara? Você vai ficar na minha casa, você tem que vir para cá. Passa um mês na minha casa. Eu falei: não, não posso, não sei o quê. Enfim, aí fiquei, sei lá, 12 dias na casa dela, 2 semanas. E fui para o Japão antes e na volta fiquei lá. E assim, a disciplina do japonês é incrível. E foi o primeiro lugar, assim, onde aqui a gente usa máscara agora, né? Lá no metrô normal, quando a pessoa está resfriada, todo mundo usa máscara. Contato também, eles não têm muito. É, por isso que lá também o número de infectados foi menor, né? Porque, tipo, eles já não têm, já é do jeito deles, eles não têm muito contato. Eu lembro que o presidente, ele chegava assim, aí ele abraçava as pessoas, né? A pessoa ficava, tipo, assustada, assim, porque. E lá eu lembro que a gente dava aula e, assim, uma turma muito disciplinada. E eu falava assim pro Marlon: Marlon, vamos dar não sei o quê. Eu lembro que a gente teve um dia que a gente até discutiu. Discutiu não, a gente ficou assim, meio um com o outro, porque ele falava assim: não, mas eles não vão saber fazer isso. Eu falo: não, cara, eles têm base, eles vão saber fazer. Vai, bota isso. Aí ele: não. Aí eu botava, finalizava com pirueta, sabe? Passava umas coisas assim super difíceis. E elas faziam, cara, 7, 8. Elas olhavam a primeira, segunda faziam. Teve uma outra mulher que foi, eu achei interessantíssimo. Ela fez a primeira aula e, tipo, na segunda aula, você pagava para fazer a aula e pagava um determinado valor menor para assistir só. E na outra aula, ela falou assim: ah, eu não vou fazer mais. É, por que você não vai fazer? Porque ela não se sentiu à altura da aula. Ela não quis fazer. Aí
Olha.
sentou, ficou assistindo. Aí também não quis o dinheiro, a volta do dinheiro, não. Deixou, pagou o que ela tinha que pagar. E ficou, tipo, assistindo, sentadinha, direitinho, assim, porque ela achou que ela não era boa o suficiente para fazer a aula. Você acredita? Então, assim, a disciplina deles. Vou te falar, minha melhor turma disparado. Que eu já dei aula, assim, foi a melhor turma, foi a turma do Japão, foi incrível. Marcelo, me leva de novo pro Japão, cara, aprendi um monte de coisa. Gonin! Um monte de coisa. Meu telefone tem várias frases em japonês que eu gravei.
Tem uma outra pergunta aqui que a Tainá mandou sobre os haters. Segundo ela, você tinha muitos haters antigamente, né? Haters, para quem não sabe, são as
Tainá!
pessoas que ficam em rede social lá. Ah, Luciana! né?
Pô, na época do Orkut era bem sofrido, cara.
Lucinha dava bom dia, porque bom dia para quê? Por quê? Né? Mas que você, de um tempo para cá, parece que virou esse jogo, você sente isso, assim. Que, assim, a minha visão, e eu posso te falar, porque já escutei, assim, já vi gente falando, nossa, mas a Lucinha é muito metida, a Lucinha não sei o quê. Não, eu acho que você é uma pessoa autêntica, você é do jeito que você é, e as pessoas muitas vezes não estão acostumadas. E eu falo isso porque eu também sou assim, eu sou muito autêntico. Tem gente, eu sei que tem gente que não gosta de mim, porque eu chego e mando a real, olha, não é por aí, né?
Vou te
A gente não
falar.
fica dando aquela. E no samba, né, existe aquele comportamento, todo mundo ser meio que cordeirinho, todo mundo meio que rindo para todo mundo, né? Eu sei que você não é assim.
Não, então, vou te falar. A frase que eu mais escuto é assim: nossa, antes de te conhecer, eu te achava muito metida. Antes de te conhecer, eu te achava muito metida. E assim, eu sou totalmente. Eu acho que assim, eu peguei, como eu e o Selminha, a gente é da mesma época, né? Eu peguei uma coisa muito de comparação com ela, né? Teve muito tempo que as pessoas faziam entre nós uma rixa muito grande, né? Ah, porque uma é assim e a gente é completamente. A gente é super amiga, a gente se fala todo dia. Hoje mesmo a gente se falou. Ela tem cuidado de mim com o maior carinho, assim, porque, tipo, é um momento difícil, né? Que a gente tá vivendo e tal. E acho que ela percebeu de alguma forma que eu demoro a responder. Aí ela me liga, entendeu? Tipo, ela é uma amiga muito presente na minha vida hoje em dia. De uns anos pra cá, inclusive. E no começo não era assim. Então, eu acho que nessa época aí do Orkut, tal, as pessoas meio que comparavam muito uma com a outra. Então, acabou que eu fiquei prejudicada, né? Porque, pô, a Selminha, tipo, a Selminha, né?
Também uma
E
fofa.
eu não. E, não, maravilhosa. E eu não, eu sou mais assim, eu falo, eu não sou muito de, tipo, não é muito meu jeito, entendeu? Eu sou mais assim, acho que já foi muito pior, assim, as pessoas antigamente me agrediam muito, sabe? Era muito, muito desagradável. E aí depois as pessoas começaram a me conhecer melhor, assim, quando eu comecei a falar mais e tal, quando eu comecei a me expressar mais, assim, porque eu era muito na minha também, né? Eu não era muito de, não gostava muito de dar entrevista. Até hoje eu sou meio assim e tal. Eu falo, tenho que falar, mas aquela, né, mais centrada. E aí eu acho que isso foi acontecer uma época, assim, sabe? Mas hoje em dia eu acho que é mais tranquilo. E acho que lá na Portela eu fui muito curiosamente, né, bem recebida, porque também não imaginava. Sabe, quando eu entrei na Portela, não imaginava que eu ia me dar tão bem na escola, que as pessoas iam gostar de mim, até por isso, porque eu achava que eu era muito diferente da escola. E aí super me identifiquei, né? Tenho um carinho, um respeito. E aí eu comecei a descobrir um outro lado meu que eu também não conhecia muito bem, assim, nem eu sabia que eu era tão tradicional, tinha um mosquito ali. Nem eu sabia que eu era tão tradicional assim como eu me descobri na Portela, entendeu? Então acho que isso, sei lá, hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia eu recebo muito carinho, sabe? Mas é porque eu sou muito assim, por exemplo, às vezes eu acordo de mau humor assim, aí eu entro. Aí, antigamente eu fazia isso, hoje em dia eu não faço mais ego search, não. Mas que você entra ali, né? Vai ver o que a pessoa tá falando de você. Aí eu, ai meu Deus! Aí a pessoa fala uma mentira tão grande, eu, pô, gente, eu corrijo, entendeu? Tipo, eu vou lá e respondo, que nem, por exemplo, Galeria do Samba. Antigamente tinha, lembra? Galeria do Samba?
Que ainda existe até hoje.
Todo mundo existe,
Ainda
mas
existe.
todo mundo entrava e todo mundo tinha fake. Todo mundo tinha fake. Aí era até o Alexandre, como é o nome dele? Alexandre Reis, sei lá o quê. Cara, ele falava tão mal de mim, mas tão mal de mim, que um dia eu fiz uma conta e entrei. E falei, não, cara, que isso, cara? Você nem me conhece, cara. Hoje em dia é super meu amigo, mas começou assim. Tipo, ele falava muito mal de mim, falava assim, ah, porque é muito fácil, a Lucinha tirou 10 com essa roupa levíssima. Pô, e era uma, a roupa assim, que quebrou minha coluna, simplesmente. Era a roupa mais pesada que eu tinha usado na minha vida. E ele disse que a roupa era. Ele não sabia que pena é mais leve do que uma roupa sem pena. Né? Porque a pena sem pena tá com brilho, o brilho pesa e mais a ferragem toda da minha roupa de 2005, né? Foi o primeiro ano com Bira. A roupa foi pesadíssima, tanto que eu tive que operar a coluna depois, né? Aí ele começou a falar que a minha roupa era muito leve, que era muito fácil tirar 10 com a roupa leve. Aí eu fui, fiz a inscrição, entrei e falei, não, cara. Aí foi um acontecimento, né? Tipo, aí depois outras pessoas fizeram também. Eu lembro que tinha Léo Bessa, tinha Ruth, tinha não sei o quê. Mas assim, até então, eu pensei, pô, nada a ver comigo, eu vou entrar num negócio com um nome falso. porra, nada a ver, né? Aí entrei com o meu nome. Pô, pra quê? Aí acho que ali as pessoas começaram, mas eu lembro que eu chegava na Tijuca, aí alguém sempre contava alguma coisa pro Fernando de uma forma diferente, assim, sabe? Tipo, falava que eu tinha falado uma coisa que eu não tinha falado. Aí ele vinha reclamar comigo, falei, não, não falei isso não. Não falei isso não, não falei assim não, não sei o quê. Aí eu ia, tipo, mostrava e tal. Acho que eu tive que, em algum momento da minha carreira, meio que prestar atenção nisso, sabe? Para não ficar com fama, uma fama errada, que era a última coisa que eu queria. Eu sou muito trabalhadora, muito, assim, eu corro muito atrás do meu objetivo para... Tava um negocinho aqui que eu não gostava. Para ficar... É que eu tô apaixonada pelo meu cabelo nessa quarentena. Eu tô achando ele lindo. Não pode ficar assim. Enfim, é isso. Eu acho que... É que eu tô nesse lado de cá, a louca, né?
Mas assim, eu vejo você atuante no Twitter, você sempre escreve e tal.
Ah, eu gosto, né? Mais do Twitter, na verdade.
E quando tem que dar umas pancadas, você tem que dar. Eu lembro no pré-carnaval que tinha um pessoal lá criticando o samba do teu irmão na Tijuca, você foi lá e tomou a rédea.
Ah, bicho, falar mal do samba, falar mal do meu irmão, bicho, pode até falar mal de mim. Agora, se falar mal do meu irmão, cara, às vezes eu penso assim, essa pessoa tá querendo me provocar. Não é possível, tá fazendo isso pra me provocar, quer me tirar do prumo, porque aí sabe que eu realmente não aguento. Falar mal do meu irmão, cara, nossa, eu fico louca, é pior do que falar mal de mim, tudo bem, agora se falar mal do meu irmão, é que nem o samba, né? Aquele samba que... até hoje aquele samba que meu irmão perdeu, até hoje eu não aceito, não aguento, não, não, aquele, não. Nossa,
da Tijuca.
O da Tijuca que perdeu, eu fico revoltada, cara, eu não gosto não. Não vem falar mal do samba do meu irmão, ai, cara, eu fico louca.
Eu como sou é que muito é?
Fã do meu irmão.
Como é que é essa relação, né, com... Porque hoje em dia, com as redes sociais, né, especialmente com o Instagram, mais do que qualquer outra rede social, os fãs estão muito próximos, né? E, assim, né, eu não sou ninguém nessa indústria vital. Eu já tenho essa preocupação de, às vezes, né, ah, não vou postar determinada coisa, até criei uma conta mais para os amigos, claro, mais próximos. Ninguém é obrigado, claro, a ficar me vendo que eu estou no boteco, que eu estou na praia e tal. Como é que é? Como é que você lida com isso? Você que é uma pessoa que tem milhares de fãs, né? As pessoas te mandam mensagem, você responde, você gosta, você tira uma parte do seu dia para isso.
Eu respondo. Se eu vejo, eu respondo. É porque às vezes fica... Outro dia eu descobri que tem um bagulho que fica, assim, outras mensagens, né? Quem não é seu amigo, eu descobri isso há pouquíssimo tempo, agora, na quarentena. Que uhum. Tem um negócio que é tipo as outras mensagens que ficam ali, né? Aí eu reparei que... Eu lembro que antigamente eu ficava assim... As pessoas postavam... Ah, faça a sua escola de samba. Aí a pessoa ia e botava. Aí eu falava... Gente, ninguém me quer nas escolas de samba. Aí depois eu fui descobrir... Que tava do lado, sabe? Tava, tipo, geral, sei lá, uma coisa que não eram pessoas que eu seguia, né? Óbvio. Eram fãs, assim. E eu não tinha entendido isso. Eu achava que ninguém me queria.
E todo mundo te marcando, tava lá naquela caixinha escondida do Instagram, né?
Aí eu comecei a mandar mensagem. Ai, desculpa, vi atrasado. Ai, desculpa, não vi. Aí a pessoa, não, é que eu botei você na minha escola de samba. Eu, ai, que bom! Eu vi os meus amigos repostando, né? Tipo, que tava na escola tal de fulano, e eu nunca tava na escola de ninguém. Eu ficava, gente, cadê eu? E assim, eu sou muito mais ativa no Twitter. Eu gosto do Twitter, cara, porque eu sou faladeira, entendeu? E o Twitter eu acho mais politizado. Você acorda, você entra no Twitter, aí você já vê tudo que tá acontecendo, sabe? Aí tem ali aquela galera minha bolha, a galera que eu sigo. Eu acho muito mais interessante. No Instagram é uma coisa mais assim, de você ter que mostrar uma coisa que, tipo... Ah, é muito... Eu não tenho muita paciência, porque eu não tenho paciência pra, tipo assim, parar pra fazer isso. Tipo, ai, não sei o quê. Eu prefiro viver, entendeu? Do que ficar postando, ficar não sei o quê. Aí, tipo, agora, essa época, pô, tá todo mundo... Eu, pelo menos, não sei todo mundo, mas eu tô mega deprê, assim, sabe? Tô mega triste, tô mega... Nossa, você começa a analisar, a ver as coisas que aconteceram naquele dia. E aí, cada dia que passa é um pouco pior. E aí, todo dia você acorda e pensa assim, ah, pô, agora ele foi no fundo do poço. Todo mundo fica, não, agora foi no fundo do poço. Aí, porra, caraca, ainda tem mais coisa acontecendo. O fundo do poço vai cada vez mais embaixo.
Parece então, um filme de terror, né? Parece um filme de terror, né?
Parece um filme de terror que a gente tá vivendo. É um momento muito difícil, cara. Eu vou fazer o quê no Instagram, cara? Tipo, paciência zero. Paciência
e, pro Instagram,
zero.
E pro Instagram fazer biquinho? Não dá, né?
Cara, sabe? Pô, ensaiando pra caramba, toda horrorosa, por exemplo, na época de ensaio. As pessoas ficam, ai, posta, pô, cara, acaba o ensaio, eu não quero nem, tipo, ai, cara, se não fizer a foto antes, por exemplo, ah, vou ensaiar, aí a Vivi, vamos fazer a foto, aí fazia a foto. Porque se for deixar pra eu fazer, às vezes eu até quero postar uma coisa, tipo, uma feijoada, aí, pô, dancei a beça, não sei o quê, eu falo, caramba, cara, vou postar, aí eu abro o telefone e tem nada. Porque eu não tenho essa, sei lá, só se alguém pode mandar pra mim.
É assim, acho que
eu queria fazer mais, sinceramente, eu queria fazer mais, mas eu não tenho paciência.
A gente meio que corre o risco de ficar meio que prisioneiro daquilo, né? De meio que tá vivendo uma vida que tá mostrando para as outras pessoas. Eu vejo pessoas fazendo isso, inclusive, com relacionamentos amorosos, né? Assim, existem casais em rede social que são maravilhosos, né? Mas a gente sabe que não é
eu
assim.
Eu parei com isso também. Antigamente, quando eu comecei a namorar, eu sempre ficava postando. Ai, meu namorado. Aí eu falei, pô, não, cara. Aí um dia eu fui mexer no telefone dele. Aí eu olhei assim e falei, ia lá, cara. Tipo, parece que o povo gosta, cara. De, tipo, a pessoa tá, pô, não, peraí, para. Aí, tipo, hoje em dia eu nem... Essa semana a gente fez 5 anos, cara. Eu nem postei, cara. Porque, tipo, não postei, cara.
Não, é assim, né? Eu acho que o limite entre a vida pessoal e a vida pública se tornou uma coisa muito, né? Muito.
No Twitter é mais fácil você saber de alguma coisa minha. Muito, às vezes acontece alguma coisa, falo ali no Twitter. Quem me acompanha no Twitter sabe muito mais da minha vida, pega ali um momento muito, tem dia que eu vou estar falando muito de política, que eu tô revoltada com política, tem dia que eu solto uma, sabe, falo alguma coisa de trabalho, tipo, tô cansada de ensaiar, ou ensaiei muito, ou não sei o quê, ou 5 horas da manhã, eu tô indo dormir, tipo, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é muito mais fácil para quem me acompanha, quem é meu fã mesmo, tem que me seguir no Twitter.
@ Lucinha Nobre.
O Instagram, tadinho, fica mega abandonado, cara. Fiz uma postagem ontem até, fazendo caipirinha, mas é tudo que você vê mais assim, foi meu namorado. E ele que falou, não, faz isso, não sei o quê, porque se for por mim, não faço.
Não, é, mas é natural. A gente tem uma preocupação maior, né? E você, né, pelo destaque que você tem, de preservar a sua imagem. Acho que o dia que você quiser ir para a praia e quiser fazer uma foto de biquíni, você faz. O dia que você não quiser, você não faz. O dia que você quiser postar que está viajando ou que está apenas no sofá vendo Netflix, você posta. Se você não quiser, você não posta. Eu acho que muitas vezes a rede social meio que cria, né, nas pessoas aquela coisa de que as pessoas vão te acompanhar como se fosse um Big Brother da tua vida. Eu tenho hoje duas contas de Instagram, uma pessoal só para amigos bem chegados e uma outra que é geral. Mas as duas estão abandonadas, acho que há mais de uma semana eu não posto nada, porque eu não tenho que postar todo dia inteiro trancado em casa, moro sozinho, estou trancado aqui, estou fazendo live todo dia, então quem quer saber de mim, vem aqui, vem ver na live.
Eu já pensei em fazer isso no Instagram, ter duas contas, mas aí também é mais complicado ainda, chato pra caramba. E aí agora tem aquele negócio melhores amigos, aí eu tenho os meus amigos mesmo, estão nos melhores amigos, e aí quando eu quero postar alguma coisa assim, por exemplo, na academia, eu posto foto na academia e tal, mas eu não gosto, biquíni, praia, academia, malhando, essas coisas assim, eu não gosto. Aí eu sempre vou no Instagram melhores amigos e posto essas coisas no melhores amigos, entendeu? Porque você acaba criando uma você vira refém daquilo, entendeu? Porque se você posta todo dia, um dia você não posta, a pessoa vai achar que, tipo assim, ih, ó, não ensaiou hoje? Ah, não ensaiou hoje? Não sei o quê. Entendeu? Porque, tá. E aí, ultimamente, no Instagram, eu só entro no Instagram de noite pra ver Tereza, né, de madrugada.
Tipo, maravilhosa, né? Maravilhosa.
A única coisa que eu tenho feito no Instagram é ver Tereza. Porque, tirando isso, assim, eu também não tenho muita paciência pra ficar vendo live Eu fujo de live pra caramba, eu tô fugindo de todas as
Ainda
lives,
bem que não
cara.
fugiu da nossa.
Porque você me pegou num momento de muita alegria e felicidade, eu te falei. Mas eu fujo, ah, cara, tipo, a pessoa fica assim, ai, manda um vídeo de não sei o quê. Pô, cara, se arrumar, tomar, se maquiar toda, botar maquiagem pra ficar em casa, pra mandar um vídeo, cara. Ah, não, não, cara. Que nem esse bagulho, a gente fez aquele challenge da
É isso que eu ia falar das
porta-bandeira.
porta-bandeiras que vocês fizeram, né?
Eu só fiz porque todo mundo combinou de fazer, porque eu fui a primeira a falar, gente, não posso, tô ocupada, não sei o que, me arrumei toda, aí Marcela vai e não entrega. Eu falei, putz, cara, eu só fiz porque todo mundo falou que ia fazer. Quando, depois que todo mundo combinou, não, vamos fazer, aí a Selminha falou, então, amiga, todas vão fazer. Só falta você. Aí eu, ai, tá bom, vou fazer. Aí fiz, entendeu? Mas assim, ai, preguiça de me maquiar para fazer um vídeo. Ai, gente, nada a ver comigo, cara. Desculpa. Eu já até maquiei um pouquinho, fiz um. Mas, tipo, você vê que não tem nada. Só passa um rímel.
A mensagem aqui da sua fã aqui, da Tainá aqui, ó. Eu também não vejo live, mas a Lucinha não é qualquer pessoa.
Ela
Lucinha,
falou para mim.
Lucinha, foi ótimo. A gente está chegando ao
Foi
final do
ótimo.
papo,
É,
tá?
uma hora
Agradeço
já.
muito. Já estamos há mais de uma hora no ar. Agradeço muito a você. Boa
Amei.
sorte, né? E assim, saiba que você está sempre junto com a gente. Em breve eu vou te chamar para fazer o programa de sábado. O programa de sábado é bom. A gente senta, toma
É.
cerveja, fala da vida.
Mas é onde está fazendo nesse mesmo
É
negócio?
nesse mesmo
Aí
esquema,
fica
só que a
cada
gente,
um num quadrado.
cada um num
Manda uns
quadrado.
links para mim do legal. Manda o link desse do Pavão também para eu ver hoje.
Vou te mandar uns links. A gente fez o programa sábado passado, o Felipe Filósofo estava contando histórias de
Adoro
samba
ele.
que ele fez em parceria com o cachorro, cara. O cachorro latindo e completa. Cara, é nesse nível.
Ah, legal, vamos combinar. Vou
Vamos
tomar um
combinar.
vinhozinho, tô com a
Isso, eu
garrafinha
também.
guardada aqui.
Eu
Vou
também, eu
deixar
também,
ela.
eu zerei uma garrafa de vinho sábado passado, só isso. Hoje eu falei com a minha mãe, você tava com a bochecha vermelha. Eu falei, é, pois é, então. Acontece.
Show.
Tudo para não surtar. Tudo para não
É
surtar.
isso, é isso. Me chama que eu venho, com certeza.
Então.
Agradecer ao pessoal que ficou em casa assistindo e obrigada a você também pelo esse momento difícil que a gente está vivendo, que a gente tenha compaixão com o próximo, acho que é a mensagem maior. Você às vezes tem o projeto Águia Solidária, que é o projeto da Portela, ali você pode ajudar. A gente está com mais de 1.000 famílias inscritas, tá? E a gente ainda não está conseguindo entregar a cesta para todo mundo que a gente precisa. Então, às vezes, você não tem a grana completa para fazer uma cesta, que acho que é 75, mas aí você pode botar a grana que você tiver para ajudar nesse momento, que é o momento a gente tem que se unir para poder passar por essa situação, que se está difícil para a gente, imagina para quem não tem nem comida para comer, entendeu? Então,
Não, é, tá
tem
muito
muita
complicado.
gente sem comida para comer, gente de bateria, gente que é de segmento de escola, que desfila em ala, gente que é amigo nosso. Pessoal, assim, gente que a gente convive, que está passando por dificuldades sérias, que não está podendo trabalhar, que depende, aquela galera autônoma, que depende do trabalho do dia a dia. Então, quando você ajuda um projeto social de uma escola de samba, principalmente esses que têm ligação com cesta básica, você está ajudando, às vezes, um amigo seu, tá? Então, era só isso que eu queria
Verdade.
falar, porque o que
Perfeito.
vale mais é isso, assim,
Perfeito.
tá?
Então, Lucinha, obrigado mais uma vez,
Obrigada a
né?
você.
Vamos resistir, vamos vencer isso tudo.
Peraí, deixa eu fazer uma foto nossa. Peraí. Dá um
Boa!
sorriso. Vai, pronto.
Oh, legal. Então, antes de
Adorei.
encerrar,
Muito obrigada.
muito obrigado, obrigado mesmo. Estamos encerrando, só lembrando que amanhã, às 9h30, está no ar. Mais uma vez, a gente tem um debate especial amanhã, toda terça-feira, um debate especial sobre carnaval e preservação da memória. A gente vai conversar com pessoas que trabalham com a preservação da memória nas escolas de samba. Vou começar com a nossa querida Raquel Valença, né? Pô,
Maravilhosa.
maravilhosa, a pessoa que
Adoro.
tem todo o acervo do Império Serrano, que escreveu um livro fantástico sobre o Império Serrano. Vamos conversar com o Rogério Rodrigues, diretor cultural da Portela, o Eduardo Pinto, diretor cultural do Salgueiro. E a Natália Sarro, também, diretora cultural da Vila Isabel, amanhã. Então, a gente tem um debate especial a partir das 9h30 da noite. Vai ser legal, tá? Fica ligada.
Só gente
gostou?
Bacana, só gente bacana.
Aqui não é bagunça, não.
É arquibancada, né, meu filho? Não é bagunça.
Não é bagunça. Não é bagunça. Então, só para lembrar também, só para terminar, né, que as inscrições ainda estão abertas para o curso online de jornalismo e carnaval. Mais informações no nosso site, ou então pelo e-mail, curso.jornalismocarnaval@gmail.com. A gente está aí aproveitando a quarentena para fazer coisas que a gente nunca conseguia fazer na vida normal. A verdade é essa. Sempre me pediu, faz um curso online, faz um curso online. Preparei.
Agora
a gente
tem.
Agora tem. Então, tá, Lucinha, beijo grande.
Foi um prazer, gente.
Até a próxima manhã. Então, a gente está de... Não, já vou terminar aqui. Eu vou fechar aqui e sai. Eu fecho aqui.
Não, então, eu quero ficar igual a Dilma, né? A Dilma que fica online ali. Não posso saber desligar.
Aquela é ótima, né? E ligando, falando com a filha do telefone, né?
Não é você que tá me atrapalhando.
Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Mais um programa da Rádio Arquibancada terminado. Beijo, Lucinha. Abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.